بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é a nossa segunda aula sobre as coisas que invalidam o Islam. النواقض للإسلام. E na aula passada mencionamos dois dentre os نواقض للإسلام. Yani, duas das coisas que invalidam o Islã. E como dissemos nestas aulas, estaremos já a fazer as 10 coisas que invalidam o Islã, que mencionou Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Imam al-Da'wah, Rahimahullah. Pois são as coisas que mais ocorrem nas pessoas, pois são as coisas que são mais espalhadas, e que as pessoas não prestam atenção. E como mencionamos na aula passada, as coisas que invalidam o Islã são várias. E alguns sábios chegaram de enumerar por aí 200 coisas. E como disse anteriormente, nós simplesmente estamos a mencionar as coisas que são mais, e que as coisas que mais ocorrem. E com base na mensagem do Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, no que ele chamou de Nawaqid al-Islam. E hoje vamos dar continuidade a alguma dessas coisas que invalidam o Islam. E a terceira dentre as coisas que invalida o Islam é não considerar os idólatras como sendo descrentes, ou duvidar da descrença deles, ou considerar a metodologia deles como sendo correta. E este é um dos assuntos bastante perigosos, que muitos clamam que serem muçulmanos, caem nele. Ou seja, não consideram os idólatras ou os politeístas como sendo descrentes. E dizem, eu pela graça de Allah, não pratico shirk. Mas eu não considero as pessoas como sendo descrentes. E essas palavras, de uma forma geral, kalimatul haqq yuridul batil, são palavras verdadeiras, mas têm intenções falsas com essas palavras. Pois para esse tipo de indivíduos, a gente responde a eles dizendo que você não conhece a religião. Pois se soubesse a religião, então saberia que é obrigatório considerar os descrentes, os quais Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro consideraram como descrentes. E aquele que cometeu algo que constitui shirk na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, é obrigação de todo muçulmano livrar-se dele. É obrigatório a todo muçulmano livrar-se de todo aquele que comete uma prática que constitui shirk. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Al-Quran sobre o profeta Ibrahim alayhi salam, sendo que o profeta Ibrahim alayhi salam livrou-se do seu próprio pai, pois era mushrik, assim como do seu povo, dizendo: Innani bara'u mimma ta'budun. Eu sou livre do que vós adorais. Ou seja, o que vós adorais além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, é obrigação de todo muçulmano livrar-se de todo aquele que pratica shirk. E o pior ainda é considerar as metodologias dos descrentes como sendo corretas. Ou defender isso. E isso, sem dúvida, é uma das piores formas de descrença. Considerar a metodologia dos kufar como sendo corretas, assim como defender as metodologias dos kufar, isso constitui uma das piores formas de apostasia. Pois ele considerou o kufr como sendo algo correto. E considerou o shirk como sendo algo correto. Yani, qualquer metodologia que o kafir estiver apegado, é tua obrigação considerar aquilo kufr. Pois se você considera correto qualquer metodologia dos kufar, então estás a considerar o kufr como sendo correto. Pois os kufares, todas as suas metodologias são baseadas no kufr. Todas as metodologias dos kufar são baseadas no kufr. Razão pela qual o muçulmano monoteísta é obrigação dele acreditar que toda a metodologia de kufar é kufr. Portanto, aquele que considera isso correto, yani a metodologia dos kufar, e defende essas metodologias, sem dúvida que essa pessoa, yani, caiu numa das piores formas de apostasia, yani ridda. Pois considerou o shirk como sendo algo correto. E o mesmo aplica-se para aquele que duvida que algo que é sabido ser como sendo shirk, ele duvida se é ou não shirk. Exemplo, yani, se encontrarmos, por exemplo, pessoas a invocarem a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso é conhecido que é shirk. Se vem alguém dizer que eu duvido isso é shirk ou não, pode ser que não é shirk, pode ser que seja correto essa prática. Então essa pessoa, por essa dúvida, torna-se descrente, yani, torna-se num apóstata. Portanto, duvidar o shirk é por si só shirk. Yani, quando falo aqui de duvidar as coisas que são conhecidas por necessidade, que são shirk. Qualquer prática dos kufar, por exemplo, as adorações dos kufar, ou o caso daquele, por exemplo, que duvida do cristão, se o cristão é ou não kafir. Diz, eu não sei, pode ser que o cristão, yani, seja crente. A pessoa que tem essa dúvida, então essa pessoa torna-se descrente. Pois é sabido que os cristãos e os judeus e todos que não professam a religião islâmica são kufar. Seja ela quem for, todo aquele que não professa a religião ou a crença islâmica é um kafir. Então, se você duvida da crença deles, de que eles são ou devem ser crentes, como fazem algumas pessoas, dizem, yani, os que professam as religiões celestiais são todos crentes. Essas palavras constituem kufr. Taib. E o mesmo aplica-se àqueles que chamam para a junção das religiões. Yani, dizem que todas as religiões celestiais têm a mesma origem. Yani, vêm da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então é permitido juntar. A pessoa que fala isso ou acredita nisso também cometeu algo de apostasia. Pois Allah subhanahu wa ta'ala considerou essas todas as religiões como sendo kufr. Você igualando isso com o Islã, é como se estivesse a dizer que essas religiões estão corretas. Man sahaha madhhab al-kuffar fa huwa kafir. Aquele que considera a metodologia dos kufar como sendo correta, essa pessoa torna-se descrente. E dentre as coisas que invalidam o Islã, yani, a quarta coisa que mencionou o Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dentre as coisas que invalidam o Islã, é acreditar que a orientação de outro, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, é mais perfeita que a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou que, yani, as diretrizes de outros, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, são melhores que as diretrizes do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é o caso daqueles que preferem diretrizes de outros além deles. O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionava sempre, yani, no sermão na sexta-feira, que fa'inna asdaq al-kalam kalamullah. A palavra mais verídica é a palavra de Allah. Wa khayra al-hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم. E a melhor orientação é a orientação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, é nossa obrigação acreditar que não existe melhores palavras que as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E não existe melhor orientação que a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aquele que acredita que existe uma outra orientação que é melhor que a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam, então a pessoa, tendo essa crença, sai do Islam, yani comete um ato de apostasia. Pois é nossa obrigação acreditar que a melhor orientação é a orientação do profeta sallallahu alaihi wasallam. O mesmo aplica-se às diretrizes de outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que acredita que existem diretrizes ou normas melhores do que aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, então essa pessoa também é considerada como murtad, yani apóstata. E isso, sem dúvida, é muito comum em várias pessoas, principalmente aqueles secularistas que atribuem-se ao Islam. Portanto, aquele que julga com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, acreditando que isso é permitido, yani alguém que julga com leis além de Allah subhanahu wa ta'ala e acredita que isso yani, é permitido, e acredita que é permitido julgar com a Sharia ao mesmo tempo, bem como é permitido julgar com outras leis feitas pelo homem, yani ele acredita que outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, é permitido usar, assim como é permitido usar a Sharia. Yani, para esse tipo de pessoa, tudo é igual. Então, a pessoa que tem essa crença e diz o importante é resolver os problemas, yani, isso é alcançado usando as leis feitas pelo homem, bem como usando yani, a Sharia. Tudo é igual. Yani, a pessoa que acredita isso torna-se um apóstata. Yani, acreditar que as leis feitas pelos homens são permitidas usar para julgar outros seres humanos. Yani, acreditar na igualdade da Sharia com outras leis. Isso constitui algo de descrença. Como é que é possível você igualar a legislação do Tawhid com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala? E isso acontece com muitos indivíduos. Dizem que yani, o importante é julgar as pessoas e resolver os problemas. Seja qual lei você usar, seja a Sharia ou seja a lei feita pelos homens, tudo é igual. A pessoa que tem essa crença torna-se um apóstata. Pois não é possível você igualar a lei dos Tawhid, que são as leis feitas pelo homem, com a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. E o fato de submetermos-nos à legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é uma forma de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E o objetivo não é simplesmente resolver conflitos com a Sharia, usando a Sharia, mas sim adorar Allah subhanahu wa ta'ala submetendo-se à sua legislação. Portanto, quando a gente diz que devemos julgar com base na lei de Allah subhanahu wa ta'ala somente, isso constitui uma adoração. O objetivo de nós voltarmos à lei de Allah subhanahu wa ta'ala é com o objetivo de adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala. Porque isso é a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala constitui uma adoração. E o objetivo não é simplesmente usar a Sharia para resolver conflitos que ocorrem entre as pessoas, mas sim adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a legislação que é feita por outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk nessa perspectiva. Constitui shirk na obediência, assim como shirk na legislação. Pois não é permitido obedecer outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como não é permitido usar a legislação de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquele que obedece a outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui shirk, bem como aquele que usa a legislação de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso também constitui shirk. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Qur'an: Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou eles têm parceiros que legislaram para eles na religião aquilo qual Allah subhanahu wa ta'ala não deu nenhuma autorização. E Allah subhanahu wa ta'ala no outro versículo disse: Wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. E caso os obedeçais, com certeza sois idólatras. Isso mostra de que a obediência de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala constitui shirk. E esse é o caso da pessoa que julga usando outras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa pessoa fazendo isso está cometendo o shirk na legislação, assim como o shirk na obediência. E essas leis todas são denominadas de tawhut. E tawhut é todo aquele que julga usando outra além da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Seja isso constituição dos kufar, ou as leis dos franceses, ou as leis dos ingleses, ou mesmo os costumes tribais. Tudo isso é considerado de tawhut. Isso também inclui consultar adivinhos. Aqueles que consultam adivinhos e baseiam-se as suas ações na consulta dos adivinhos, isso também constitui shirk. E naqueles que vão, os que chamam de adivinhos al-Quran, e perguntam a eles coisas, e com base nas respostas dos adivinhos, eles fazem as suas ações, isso também constitui shirk. Pois ninguém tem autoridade de legislar algo, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a pessoa que vai usar as leis, seja elas dos kufar ou as normas feitas pelos homens, e deixa a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui um ato de apostasia. E o mesmo é o caso daquele que diz: não há nada que serve às pessoas hoje, hoje em dia, senão esses sistemas ou essas normas, feitas pelos kufar ou feitas pelos homens. E ainda diz: a Sharia não serve para as pessoas. A Sharia não se enquadra nessa época. Ao contrário da... a Sharia contraria a atualidade. Ou nós devemos seguir a atualidade. Ou algo do gênero. A pessoa que diz isso cometeu um ato de apostasia. Pois a lei de Allah subhanahu wa ta'ala serve para todo lugar e para todo tempo. A lei de Allah subhanahu wa ta'ala serve para todo lugar e para todo tempo. Portanto, aquele que diz que a Sharia não serve para esse tempo que a gente está a viver hoje, ou que devemos substituir a Sharia com o sistema usado pelo mundo, ou que a melhor legislação é a legislação feita pelo homem, isso tudo constitui um ato de apostasia. E esta é das piores formas de apostasia. Esta é das piores formas de apostasia. E quanto ao caso da pessoa que simplesmente usa outras legislações além da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, usa isso devido às suas paixões e desejos, ou devido à corrupção ou ignorância daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, mas ele acredita que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é a verdadeira legislação e que é obrigatório usar isso em todas as circunstâncias, mas ele simplesmente não usa por interesses pessoais. Então, a pessoa que faz isso cometeu um dos pecados maiores, mas isso não o tira do Islam. Essa ação não o tira do Islam. Diferente daquele que considera a Sharia igual a legislação feita pelo homem, ou considera a legislação feita pelo homem melhor do que a Sharia, esses saem do Islã, ao contrário que aquele que simplesmente usa outras leis além da lei da Allah subhanahu wa ta'ala, devido aos seus interesses pessoais, ou devido à corrupção, ou devido à ignorância daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Mas, da mesma forma, ao mesmo tempo, essa pessoa acredita que a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala é a melhor e é a verdadeira, e que é obrigatório usar a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas simplesmente ele usa essas outras legislações por interesses pessoais. Então, essa pessoa que faz isso comete um dos pecados maiores, mas esse pecado maior não o tira do Islã. Como Yani interpretou o ayat que fala sobre isso, Ibn Abbas radiallahu anhu disse: Kufr duna kufr. وَمَنْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ibn Abbas disse: Kufr duna kufr. O versículo fala daqueles que não revelam, yani que não julgam com base naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, então eles são descrentes. Ibn Abbas fez tafsir disso, dizendo: Kufr duna kufr. Yani, é uma descrença que não é descrença. A ação em si chama-se descrença, mas a pessoa que faz isso não é considerado como descrente. E devemos ter atenção em dois aspectos que muitos desconhecem. Uma ação pode ser descrença, mas a pessoa não se tornar descrente fazendo isso. E por outro lado, a pessoa pode fazer uma ação e a pessoa também tornar-se descrente nisso. É a diferença entre fazer algo que é kufr e a pessoa ser kafir. Pois existem coisas que impedem, em algumas circunstâncias, a pessoa de se tornar descrente, mesmo praticando aquilo que é descrença. E esse princípio, muitos desconhecem, a razão pela qual surgiu a doutrina dos takfiriyun. Takfiriyun, por não conhecerem esses princípios, eles usam textos gerais em casos específicos. E o assunto de considerar alguém em específico fora do Islã é algo que é da responsabilidade dos sábios. Não é qualquer um indivíduo julgar pessoas em específico de que são ou não são muçulmanas. Há diferença entre hukm am e hukm mu'ayyan. Hukm am é dizer, por exemplo, aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala é um kafir. E hukm mu'ayyan é dizer fulano é descrente. Portanto, há diferença entre esses dois aspectos. Considerar a pessoa que faz uma determinada ação como sendo descrente e considerar uma pessoa em específico, yani apontar alguém como descrente. Portanto, devemos ter bastante atenção, pois os khawarij, os takfiriyun e todos aqueles que seguem a doutrina dos takfir, eles usam textos gerais para casos específicos. Portanto, nós falamos aqui, por exemplo, aqueles que não julgam com outras leis, além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala, de que isso constitui descrença. Eles usam esse princípio, que é geral, em casos específicos. Dizem, por exemplo, o governante X é descrente, pois ele não julga com base na lei de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso não deve se aplicar em casos específicos, pois você não sabe por que ele está a julgar com outras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que ele está sendo obrigado, pode ser que ele é ignorante, não sabe que não deve julgar com base em outras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou pode ser que ele julga nesses casos com outras leis além da lei de Allah subhanahu wa ta'ala por interesses pessoais. E nenhuma dessas circunstâncias o tornam kafir, mas sim comete um pecado maior, mas não o tira do Islã. Mas os khawarij, eles não olham para esse princípio em casos específicos. Eles simplesmente usam textos gerais e dizem o governante X é descrente. Então vamos ter que o remover. E organizam manifestações ou rebelião, criam grupos como esses que existem agora do Estado Islâmico. Esses grupos surgiram com base nesses princípios. Yani a má interpretação desses princípios é o que levou a surgir nesses grupos. Porque se você olhar para esses grupos, são compostos por ignorantes. Nunca encontra um sábio dentro desses grupos. Se você olhar, por exemplo, para o que chamam de Estado Islâmico, não tem nenhum muhaddith, não tem nenhum faqih, não tem nenhum yani, especialista na Sharia. São simplesmente pessoas comuns que se juntam com base na ignorância. Razão pela qual devemos yani, perceber bem os textos da Sharia e hukum, yani, considerar alguém, julgar alguém como, não, como muçulmano ou como não muçulmano, ou principalmente julgar um país como muçulmano ou como não muçulmano, essa é somente a responsabilidade dos sábios. Pois os sábios é que são especialistas nesta área, e nem qualquer sábio. São sábios que têm especialistas, yani, que têm yani, conhecimentos específicos para decretar se um país é não ou muçulmano, ou se o governante tornou-se descrente ou não. Essa somente é yani, responsabilidade dos sábios. Não é pessoas comuns considerarem yani, determinados sítios como muçulmanos ou não muçulmanos. Portanto, a tua obrigação como muçulmano é de somente acreditar que aquele que fizer isso, por exemplo, que julgar com outras leis, além de Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa torna-se descrente de uma forma geral. Essa é a tua obrigação. Mas não é a tua obrigação considerar pessoas em específicos e yani, apontar pessoas como descrentes. Você acredita que aquele que fizer isto torna-se descrente. Mas não quer dizer que você deve andar aí a julgar as pessoas. Fulano é descrente porque não julgou com base na lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Como fazem os takfiriyun. Portanto, devemos prestar bastante atenção nisso. Pois o fitna que acontece hoje, o terrorismo e o suicídio, tudo isso é baseado na má compreensão dos textos. E os khawarij têm esse como madhab há vários tempos. Se você for a olhar a história dos khawarij e os debates que tinham com os sahabas, irás denotar de que eles somente pegam uma parte do texto e deixam outra parte. Como é relatado também numa passagem no Sahih Muslim, em que um sahaba, Jabir bin Abdullah, radiallahu anhu, estava a dar aula no masjid do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e vê um grupo de khawarij do Iraque e iam fazer hajj. Tinham o objetivo de yani, rebelarem-se contra, matarem os peregrinos, pois segundo eles são kufar. E essa é a crença dos khawarij. Os khawarij acreditam que todo aquele que não faz parte do grupo deles, consideram como descrente. Ala kulli hal, yani, eu só quero mostrar o quanto os khawarij são ignorantes e o quanto eles usam textos fora do seu contexto. Então, nessa passagem, nesse hadith, ou nessa passagem, vem que o Jabir bin Abdullah radiallahu anhu estava a falar sobre as pessoas, os pecadores que entrarão no inferno e que sairão do inferno depois de serem castigados. E a crença dos khawarij é que todo aquele que comete pecado, seja ele maior ou kufra, será permanente no inferno, não irá de sair. Porque segundo eles, essa pessoa que comete pecados maiores é um descrente. Então, quando eles ouviram o companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah, radiallahu anhu, a falar sobre isso, levantaram-se e começaram a gritar na mesquita. O que você está a dizer, homem? Yani, companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam? O que é isso que você está a dizer? Allah disse: كلما أرادوا أن يخرجوا نعيدوا فيها. Yani, que toda vez que eles tentarem sair do inferno, Allah irá de fazer eles voltarem. Eles usaram simplesmente um trecho do versículo. O versículo antes fala dos kufar. إن الذين كفروا. E o Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, com a sua prudência, disse para eles: leia o versículo que está o início do versículo e o versículo anterior. Pois o versículo anterior fala dos kufar, quer dizer que o versículo que eles usaram como evidência fala dos kufar, e a crença é sabida de que os kufar permanecerão eternamente no inferno. Mas eles usam versículos que foram revelados sobre os kufar, eles aplicam para os muçulmanos. E é com base nisso que eles formam a sua crença. Yani, usam versículos, trechos de versículos, que se a pessoa não for atenta, não ler o que está atrás, pode-se deixar levar contra, pode-se deixar levar com o shubhat dos khawarij. Porque os khawarij usam versículos como evidência, mas usam versículos fora do contexto, ou usam um trecho de um versículo, ou usam um versículo que fala dos kufar, eles usam para os muçulmanos, para suportar as suas ações. E eu prolonguei falar sobre isso porque isto é um dos problemas que mais acontecem e muitos muçulmanos ignorantes são deixados levar com a fitna ou a doutrina do takfirismo com base nesses versículos. Pois ele sempre vai dizer qala Allahu kada, Allah disse isso, Allah disse aquilo. E as pessoas quando ouvem Allah disse, pensam que o que a pessoa está a falar é verdade. Pois o Alcorão é verdadeiro. Mas não sabem de que a pessoa pode usar um texto que o Alcorão não há dúvida da sua autenticidade, mas se a pessoa usar fora do seu contexto, então não é uma evidência. A razão pela qual devemos ter bastante atenção quando, principalmente no assunto de takfir, ninguém deve fazer takfir de ninguém, excepto aqueles que possuem conhecimento suficiente para tal. E esses são os sábios. Os sábios é que fazem takfir particulares. De que fulano saiu do islam. E os sábios não fazem isso por desejo, seguindo suas paixões. Pois, como dizem os sábios, at-takfir hukm al-shar'i. O takfir é algo ligado à legislação islâmica. E ninguém fala sobre takfir, excepto aqueles que têm conhecimento suficiente para tal. E mesmo os sábios, por vezes a gente vê que encontram-se indivíduos que, por um lado, merecem o hukm, mas os sábios não dão ele o hukm. Por quê? Porque isso é algo, tirar alguém do Islam, é algo, muito grande. Por mais que você tenha certeza de que fulano cometeu algo de shirk, o tirar do Islam é algo muito pesado. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, esse princípio nós devemos ter sempre conosco. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah diz no Majmu' Fatawa: Man thabata islamuhu bi yaqin, la yakhruj illa bi yaqin, wa dhalika bada iqamati al-hujja wa izalati ash-shubha. Se nós percebemos esse princípio e termos esse princípio conosco, então dificilmente iremos cair nas armadilhas dos takfirs. Sheikh al-Islam disse: Man thabata islamuhu bi yaqin, aquele cujo seu islam for autêntico, a pessoa, for a gente saber do islam dele sem nenhuma dúvida. Man thabata islamuhu bi yaqin, aquele que o seu islam for sabido com certeza, la yakhruj illa bi yaqin. Então, não deve sair do Islam, excepto com certeza. E como é que a gente vai ter certeza de determinadas ações de que é kufr ou não, se a gente não entrou no coração dessa pessoa para saber, ou essa pessoa não disse que eu, por exemplo, é diferente da pessoa que anuncia o seu kufr. A pessoa que anuncia o seu kufr, esse não há dúvida, que é descrente. Alguém que chega diz que, por exemplo, eu sou descrente. Essa não há dúvida da descrença dele, pois ele disse o que está no coração dele. Agora, a pessoa que não disse o que está no coração dele e pratica algo que é considerado como shirk ou descrença, então é difícil tirar-o do Islam. Então, razão pela qual o Sheikh al-Islam disse: aquele que você conhecer o Islam dele com certeza, então não deve tirar ele do Islam, excepto com certeza. E disse: e isso, وَذَلِكَ بَدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبَةِ. Isso você e você somente deve tirar alguém do Islã, com certeza, se você estabelecer evidências sobre essa pessoa. E, por exemplo, alguém que julga com outras leis além da lei de Allah, você vai para ele e diz que julgar com base na lei de Allah não é permitido. A evidência é isto, 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 isto. A pessoa ouve isso. Isso chama-se iqamat al-hujja. Antes de você aplicar um hukm para alguém, você deve fazer iqamat al-hujja, estabelecer evidências sobre essa pessoa, de modo que essa pessoa não tenha excusa. Por exemplo, se você vê alguém a praticar um pecado, por exemplo, tá a beber o álcool, você vai para essa pessoa e diz que é fulano, Allah proibiu a pessoa beber o álcool. E a evidência é isto, 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 isto. E a pessoa, isso chama-se iqamat al-hujja. E a pessoa basta ouvir e compreender isso, então tu estabeleceste evidência sobre essa pessoa. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Que nós não castigamos ninguém, excepto depois de enviarmos mensageiros. E os mensageiros é que trazem yani hujja, estabelecem evidência às pessoas perante Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Por mais que você estabeleça evidências sobre alguém, é preciso ver se não existem. Essa pessoa pode ter equívocos, pode estar a praticar algo devido a equívocos. Então, é preciso a pessoa remover esses equívocos para que você tenha certeza de que a pessoa de fato saiu do Islã. E dentre os equívocos são vários. Dentre eles é a ignorância. O ignorante, em vários aspectos da religião, é perdoado devido à sua ignorância. A pessoa que pratica determinadas coisas devido à ignorância, ele não é castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala em vários aspectos ligados à Sharia. Portanto, a ignorância é algo que impede de aplicar-se determinadas ahkam, determinadas diretrizes a determinados indivíduos. Então, essa qaida, esse princípio do Sheikh al-Islam, é bastante importante nesses tempos que a gente vive. Man sabata islamuhu bil yaqin, la yakhruj illa bi yaqin, wa dhalika ba'da iqamati al-hujja wa izalati ash-shubha. Quer dizer que não, aquele que tivermos certeza do Islam dele, man sabata islamuhu bil yaqin, la yakhruj illa bil yaqin, e não sai da religião, excepto com certeza. وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Isso depois de você estabelecer evidências sobre essa pessoa e remover equívocos que possam existir. Portanto, este aqui é a manhaj dos salafs no que refere-se ao assunto de takfir. O salaf não tira ninguém do Islam, excepto com certeza, e depois de estabelecer evidências ou provas contra essa pessoa e remover os equívocos que possam existir. E isso você não vai encontrar com os o takfiriyun ou os khawarij. Os khawarij simplesmente dizem fulano é kafir. Você pode perguntar por quê? Ele vai dizer porque fez isso. Você teve certeza de que ele fez isso com conhecimento ou foi obrigado a fazer isso? Ou outros motivos. Eles não. Simplesmente dizem, khalas, ele é kafir. E isso mostra que eles não têm Adam al-Wara. Como os sábios dizem, aquele que sai perante as pessoas e começa a fazer hukum, fulano é kafir, fulano é kafir, fulano é kafir, é sinal de que essa pessoa é uma pessoa que não tem humildade no coração dele. Portanto, devemos ter atenção nesses aspectos. E dentre as coisas que também تيرا بصوا دو اسلام او كي انفاليد ان اسلام ده بصوا من النواقض الاسلام اكينتا كويزا ايه ابصوا ديتشتار اوغو نقول البروفيت صلى الله عليه وسلم تروسي كوم ريليجيون بور ماشي ابصوا فاس ايسو قال من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر يعني اكل كي ديتشتار او ديار algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam trouxe como religião, por mais que a pessoa faça isso, então a pessoa torna-se descrente. Exemplo, a pessoa que, por exemplo, detesta a oração, por mais que ela faça a oração, então essa pessoa também torna-se descrente. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: "ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم." Isso porque eles detestaram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala invalidou as ações deles. Quer dizer que a pessoa que detesta algo da religião, então essa pessoa torna-se um apóstata. E como referir, por exemplo, a pessoa que detesta, por exemplo, a oração, faz a oração, mas diz: Eu não gosto da oração. Mesmo fazendo a oração, ele torna-se descrente. E outro caso é o que é muito comum yani, em muitas pessoas é yani, o fato de muitos até detestam o vestuário de pessoas, de muçulmanas. Então, essa pessoa que faz isso, a pessoa que faz isso também, yani, detesta isso. O que é isso? A pessoa que também detesta o vestuário da mulher muçulmana, a pessoa também torna-se descrente. E isso é comum em vários muçulmanos. Vem a mulher vestida do hijab e começam a gozar. Ela devido ao hijab. Então isso também constitui um ato de apostasia. A pessoa sai do Islam detestando algo da religião ou yani, abusar isso. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Isso porque yani, eles detestaram aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala invalidou as ações deles. Portanto, devemos ter bastante atenção nesses aspectos, porque muitas vezes yani, usam isso como algo yani, brincadeira. Sentam, começam a brincar e começam a abusar coisas que são da religião. Portanto, se você abusa ou detesta algo que faz parte da religião, por mais que você pratique isso, o teu Islam torna-se inválido. E essas são as coisas que muitos não prestam atenção ou acham isso ser algo yani, mesquinho e acabam saindo do Islam com coisas que eles acham que são mesquinhas, mas que perante Allah subhanahu wa ta'ala são bastante yani, são bastante grandes. São coisas de relevância. Portanto, devemos nos manter atentos nesses aspectos. E essa este é o último ponto yani, que vamos aqui abordar hoje. E inshallah ta'ala yani, vamos dar continuidade na próxima aula. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.